Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do treinamento Visual Studio para teste de software. Meu nome é Alan Cunha Moraes, sou MCP, MCTS de TFS e tenho certificação CBTS. Sou consultor de LM, trabalho na BR Soluções Integradas, aqui tem meu blog e o meu Twitter. Nesse vídeo a gente vai demonstrar como criar load testes, né? Como você vai criar e gerenciar testes de carga. Legal, então eu vou mostrar aqui como criar load test. Então eu vou demonstrar como criar um load test baseado em um web performance test. Depois a gente vai criar um load test baseado em um generic test. E depois a gente vai criar um teste de estresse com o load test. Bom, então vamos lá. A primeira parte é criando um load test baseado em um web performance test. Então a gente vai criar um cenário de load test baseado em web performance test. Criar um novo cenário com o mesmo performance test, modificando os critérios de execução e também executar o teste de carga. Ok? Bom, então vamos lá. Para a gente criar o nosso teste de carga, eu vou utilizar o modelo, o teste que a gente criou anteriormente, que aqui é o dashboard test.webtest. Ok? Então, vou adicionar um teste de carga. Botão direito em cima do seu projeto de teste, Add. Adicionar load test. Legal? E daí ele vai criar um wizard para você, te ajudando a criar o seu teste de carga. Vou clicar no botão Next, próximo. Vou dizer que vai ser o meu cenário dashboard browser, vou colocar aqui web, ok? Aqui tem a parte de think time profile, ou seja, ele vai utilizar o tempo de pensamento, né? Que é o tempo, na verdade, que uma pessoa leva para clicar numa página, né? Então você pode definir que um teste de carga vai ignorar isso, ele vai sair clicando igual louco, ou ele vai simular realmente um ser humano, né? Então você também pode utilizar aqui think time between test iterations, né? Que são o tempo de que ele vai ficar pensando, né? Que ele vai simular uma pessoa pensando entre as iterações, tá? Esse tempo é em segundos. Nesse lugar aqui você modifica o nome do seu cenário de teste e clica em novo. Você pode dizer qual que é o formato que você quer executar o seu teste de carga. Então você pode colocar uma carga constante ou você pode usar um step, né? Ou seja, ele vai começar com uma quantidade X de usuários, ele tem uma duração específica e depois ele vai aumentando os usuários. Depende de qual for o seu planejamento para o seu teste de carga, tá? Então nos dois primeiros vídeos eu explico como que você pode se planejar para executar o seu teste de carga. Nesse caso eu vou utilizar o padrão aqui, que é a carga constante de 25 usuários. Vou clicar em próximo. E daí ele vai dizer o teste mix, ou seja, como que você vai organizar a execução do seu teste, tá? Então ele pode fazer um teste mix baseado na quantidade de testes que você vai fazer, né? Então se você tem tantos testes, ele vai executar mais os testes que, enfim, do jeito que foram distribuídos. Ele também pode executar baseado no número de usuários virtuais, né? Baseado na distribuição de usuários e baseado numa ordem sequencial, tá? Então eu vou utilizar o padrão que é baseado no numa porcentagem que eu vou escolher aqui, tá? Que eu vou mostrar em seguida. Legal. Inicialmente eu vou adicionar meu teste de simplesmente o meu teste de meu web performance test, ok? Nesse caso é meu dashboard test. Vou passar para cá, só quero executar o meu teste web nesse cenário. Ok. E qual que é a distribuição que eu vou utilizar? Nesse caso, eu vou utilizar 100%, tá? Então, exatamente essa porcentagem que ele está dizendo aqui. Você pode selecionar quais são as porcentagens que vão ser a distribuição como ele vai distribuir os 25 usuários, certo? Nesse caso, 100% dos meus usuários vão ficar em cima do meu teste de dashboard. Eu posso modificar aqui para executar em determinados cenários. Eu quero testar alguém que vai, enfim, a minha aplicação vai estar rodando, não é uma intranet, então não adianta eu rodar como LAN. Então eu vou rodar como se fosse um DSL de 1,5 megabits, certo? Vai ser o tipo de rede que minha aplicação vai rodar, que eu imagino que ela vai rodar, certo? Quais são os browsers que eu quero executar? Vou executar nos meus browsers padrões aqui, certo? Eu quero executar no IE10. Vou adicionar um novo browser. Quero executar também no Chrome. Também quero executar no Firefox. E eu deixar essa distribuição aqui equilibrada para cada um dos browsers, tá? Eu também poderia falar, a maioria dos meus usuários usam o Internet Explorer, então eu posso mudar aqui para 70% e distribuir esse restante, ok? Então vou mexendo aqui, você vai verificando que ele vai diminuindo o percentual das demais, tá? Então vou colocar aqui 72%, 70% travado, e daí o restante ele vai distribuir entre os dois browsers, ok? Clicar em próximo, ele vai me dizer quais vão ser os counter sets, ou seja, quais são os computadores que ele vai conseguir selecionar, coletar informação. Então ele pode coletar informação do tipo percentual de CPU, percentual de memória, acesso a disco, acesso à rede, enfim, N outras coisas que você consegue levantar, tá? Tipo, as informações específicas da .NET Framework, enfim, tem umas coisas bem bacanas que você pode trabalhar nessa questão de coletores que vão ser executados, tá? Então, por aqui você pode adicionar um computador existente na sua rede ou não, certo? Desde que você tenha acesso a ele. Nesse caso, eu não vou adicionar, vou usar só minha máquina local. Vou dar um próximo, tá? E daí eu vou dizer qual é o tempo de execução do meu teste de carga. Nesse caso, eu vou colocar aqui que meu teste de carga dura apenas 1 minuto, certo? Então, eu posso também trabalhar com o tempo de warm-up. Que significa isso? É o tempo que eu vou antes do meu pré-teste. Então, imagina que a sua aplicação, igual eu mostrei no vídeo anterior de teste de performance, a primeira requisição ela demora um pouco mais do que as restantes, né? Por exemplo, ele trabalha com uma questão de cacheamento do IIS, por exemplo. Então, ele primeiro precisa fazer um cache disso para depois passar a ter um tempo de resposta melhor. Então, você pode colocar que primeiro ele vai começar, sei lá, vai demorar 2 minutos colocando essa carga de 25 usuários para o servidor estabilizar, e em seguida eu começo necessariamente meu teste de carga. Tá? Mas no nosso caso aqui, eu não vou fazer isso, eu simplesmente vou colocar qual é o tempo, e eu tenho uma opção de colocar a duração ou colocar as iterações, ou seja, ele vai colocar 25 usuários, em seguida, várias vezes, tá? Então aqui você poderia colocar a iteração. E o sample rate é a quantidade de tempo que ele vai esperar até colocar uma nova carga, tá? Para salvar o log do teste, enfim. E daí tem as validações. Essa daqui eu posso colocar low, médio ou high. Essas são validações que são definidas no nosso teste de performance, nesse caso. Tá? Lá no teste de performance, quando a gente adicionou aquela validação, ele também tem uma classificação de low, médio ou high. E daí o teste de carga vai tentar validar o seu teste de performance também. Então, se o seu teste de performance tiver uma validação, ela é transferida para o seu teste de carga. Ok? Vamos clicar no botão Finish. Bom, então a única coisa que a gente precisa fazer aqui é clicar no Run Load Test, ok? Ele vai falar que vai começar o teste, vou clicar duas vezes, e daí a gente vai poder acompanhar a execução do nosso teste, ok? Então aqui você vai começar a ver que de 5 em 5 segundos ele vai fazer uma nova execução para mostrar um coletor, certo? Então ele tem aqui indicadores principais, sistema que está executando o teste e tudo mais. Eu vou selecionar aqui Controllers e Agents, e aí a gente vai ter os nossos gráficos aqui, certo? Então ele está mostrando aqui o processador, percentual do processador que está sendo utilizado, certo? E também a memória disponível, certo? Então ele vai mostrar qual é a porcentagem aqui. Na verdade, está mostrando a memória disponível em megabytes, certo? Então eu posso cruzar, por exemplo, dados do tipo o tempo de resposta da página em relação ao meu processador, por exemplo, ou a memória que está sendo utilizada, enfim, coisas desse tipo. E daí, com isso, você pode determinar alguns gargalos no sistema. Bom, então vamos aqui para a nossa segunda demonstração, que é criando um load test baseado em generic test, tá? Então, criar um cenário de load test baseado em generic test e simplesmente executar o teste, tá? O que que é bacana? O load test do Visual Studio não permite simplesmente que você execute testes. Enfim, testes de carga web, tá? Ele também permite que você execute outros tipos de teste, né? Que você execute teste de carga Na verdade, praticamente qualquer coisa, né? Você pode executar um teste de carga baseado no unit test, você pode executar um teste de carga baseado num code UI test, e você também pode executar um teste de carga baseado num generic test, ok? Como a gente já tem aqui definido o nosso evenode test, né? Que já tem o nosso generic test, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar o nosso generic test, que na verdade está testando uma aplicação console, para um teste de carga, ok? Clicar aqui, botão direito, adicionar load test. Bacana, vou dar próximo, vou dizer que é um cenário de generic test. Ok, vou dar um próximo, vou também usar a carga constante de 25 usuários, vou falar baseado no número de testes, vou adicionar meu teste aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou executar o meu teste, o meu generic teste aqui, certo? Que é o meu evenode teste. Ok? O meu teste que é o meu generic teste. Vou dar um ok, ele vai falar que é 100% dos meus testes vão executar esse carinha. Aqui nesse caso, vou falar, é uma aplicação local, então eu vou utilizar a LAN, por exemplo, certo? Vou dar um próximo, vou executar os contadores básicos mesmo que já estão configurados. Vou dizer que o meu teste vai durar 1 minuto, ok? E vou clicar no botão Finish. Bacana, então ele já vai criar aqui o nosso teste mix, falando que ele vai executar o nosso generic teste, certo? Clicar no botão Executar teste de carga. Bacana, nisso ele já está executando aqui o teste de carga, tá vendo? Como é uma aplicação ponto .bat, ele está criando a cada 5 segundos 25 threads para executar esse meu teste de esse meu generic teste que na verdade está chamando que na verdade está chamando a aplicação ponto .bat, certo? Então ele vai estar estressando o sistema. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui alguns gráficos básicos para a gente entender o que aconteceu em relação ao nosso generic test. Então, a cada 5 segundos, ele foi lá e colocou 25 usuários para executar o meu teste, meu generic test. Meu generic test chamava uma aplicação console, então ele abriu 20, ali, a cada 5 segundos abria 25 programinhas, executava e fechava, certo? Então, o que que a gente teve aqui? O que que a gente tem de interessante, né? Eu posso avaliar, por exemplo, a utilização do meu processador, certo? Que ele começou aqui, a máxima utilização foi 47% do meu processador, a mínima foi 34% e a média foi mais ou menos 38%. Ou seja, executando essa aplicação nesse ambiente que eu estou executando, que nesse caso é a minha máquina local, eu tive aqui uma variação por volta de utilização de 38%, usando lá os 25 usuários constantes a cada 5 segundos. Bom, gente, então vamos lá, criando um teste de estresse com load test. Eu vou definir aqui que o nosso ponto de estresse é alcançado com 1.000 usuários simultâneos. Vou demonstrar como configurar para isso e depois eu vou executar o teste, ok? Bom, bacana. O que que eu quero estressar nesse caso, né? Eu quero estressar, no meu caso, a minha aplicação web. Eu quero jogar 1.000 usuários e ver como que vai se comportar os contadores da minha máquina, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu não quero utilizar esse carinha aqui, eu vou criar um novo teste de estresse. Vou dar adicionar. Novo load test. Novo aqui. Cenário de estresse. Dashboard. Então, vou usar o dashboard para gerar estresse no meu sistema, ok? Eu não vou usar think times, tá? Nesse caso, porque eu quero estressar simplesmente a aplicação. Eu vou colocar uma carga constante mesmo de 1.000 usuários simultâneos, ok? Vou dar um próximo, vou basear no meu número de testes, vou simplesmente adicionar o meu teste de dashboard, certo? Ok. Próximo. Vou dizer que esse teste vai ser executado através de uma DSL, enfim, a internet a cabo que a maioria das pessoas utilizam hoje em dia. Vou simplesmente colocar que todos os testes vão ser executados baseados no IE7, por exemplo, certo? Vou utilizar os contadores padrão e vou dizer que o meu teste vai durar 1 minuto. Ok? Vou fazer um teste de estresse aqui de. Na verdade, vou até diminuir, vou colocar 30 segundos, tá? E ele vai executar a cada 5 segundos, certo? Então, qual que é a diferença do teste de carga para o teste de estresse? Simplesmente são os valores. Então, pode ser tanto a duração que vai ser executada, quanto o tempo de resposta, que, enfim, que vai ser diferente, ou pode ser também a quantidade de usuários. Vai depender do que você vai considerar como teste de estresse, ok? E também pode ser um teste que a ideia é estressar o ambiente. Eu quero, tipo, colocar meu CPU a 100% e ver como que a minha aplicação vai se comportar. Tudo bem? Vou clicar no botão Finish. Bom, então vamos executar o nosso teste aqui. Ok? O que que ele vai fazer? Ele vai tentar colocar 1.000 usuários simultâneos, nesse teste de carga. Ok? Vamos verificar aqui, por exemplo, os controladores e agentes. O que que ele me mostra nos controllers and agents? Ele vai me mostrar o processador, a utilização do processador e a memória disponível, certo? Vamos aguardar para ver, ó, a gente já começa a ter um teste de estresse porque o processador vai a 100%, certo? Então a gente tem aqui um processador que já está a 100%, a média dele é 70 por enquanto e vai aumentando. Ok? O que que a gente pode acompanhar aqui? A gente pode acompanhar, por exemplo, o tempo de resposta da página, né, que são de cada requisição, nesse caso são os gets aqui, certo? Que está aumentando, obviamente, vai aumentar até o final da nossa execução do teste. Ok? O nosso teste de carga foi finalizado. Tá? Então você pode acompanhar, por exemplo, os erros de página que ocorreram, ou seja, você no momento que você tem um aumento do seu processamento, né? Você chega a 100%, você tem um número que aumenta aqui em relação aos números de erros de página, certo? Você tem aqui violações de thread, a carga que foi utilizada, que na verdade foi 1.000 usuários, né? Não vai aparecer aqui porque acabou sendo utilizado 1.000 usuários, tá? Então esse é mais ou menos um teste de estresse simples que eu fiz aqui para vocês, para demonstrar como você pode estressar, por exemplo, o processador, né? Então, aumentando o número de usuários, você encontrou o seu gargalo, porque a memória continua ok, não foi impactada pelo número de usuários que foi adicionado, mas você começou a ter um tempo de resposta maior e também o um número de erros maior a partir do momento que o seu processador chegou a 100%. Ok? Legal. Então, quais são os próximos passos? É assistir o módulo 5, parte 5, refazer essa demonstração e também dar uma revisada na nossa apresentação. Obrigado por assistir esse vídeo.